Portanto,
fizeste o projeto de lei de bloco é o 565. E o PCP, a indicação que deu é que o 588, que é sobre a antecipação da reforma das pessoas com deficiência, de ser enviado para o plenário também, ou seja, seguindo a mesma lógica de ser votado na generalidade agora, que temos a votação.
Muito bem.
Estamos de acordo, já tinha sinalizado à Catarina Silva. Estamos de acordo que isso seja arrastado e temos interesse em que seja votado em conjunto.
Pronto, doutor, olha, a resposta antecipou a minha pergunta e, portanto, a coisa está. A questão, tem a ver com a questão do acesso à reforma das pessoas com deficiência e, portanto, antecipou, com a sua resposta, antecipou a minha pergunta, que bastante lhe agradeço que facilitem-nos aqui os trabalhos.
Na generalidade, só, porque vai estar na votação.
Pronto. Vamos então dar início, agora sim, à reunião de 10 de novembro, portanto, com a ordem de trabalhos que todos receberam. O primeiro ponto é o habitual, apreciação e votação das atas de reuniões 108 e 109, respectivamente 3 e 4 de novembro de 2021. Pergunto se algum dos presentes quer dizer alguma coisa relativamente às propostas de ata ou, caso contrário, se as podemos dar como aprovadas por unanimidade. Não havendo pedidos de intervenção, portanto, as atas consideram-se aprovadas por unanimidade. Depois temos aqui uma comunicação de baixo à Comissão, distribuição de iniciativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Tendo. Temos aqui uma única iniciativa, isto é um único projeto de lei, que é o projeto de lei 998/14. Do Bloco de Esquerda, a redução da idade de acesso à pensão de velhice das pessoas com deficiência, enfim, a nomeação do relator que caberá ao PS, mas há aqui uma dificuldade prática relativamente a este aspecto, tendo em consideração o calendário apertado que nós temos. Não sei se o Partido Socialista deseja dizer alguma coisa sobre este assunto, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Dada a calendarização, a agenda, sabemos que agora não estão disponíveis as notas técnicas, portanto, para agendamento, até na discussão na generalidade, será inviável. Não vai ocorrer.
Muito bem. Bem, mas de todas as formas, da parte da nossa parte, temos que, enfim, fazer este procedimento como deverá calcular. Também, relativamente a projetos de resolução, o projeto de resolução número 1495/14 do PAN, é um projeto de resolução em conexão, neste caso em conexão com a Primeira Comissão, pela proteção, dignidade e garantia dos direitos fundamentais de todas as pessoas que praticam a prostituição. E, portanto, relativamente a este assunto, é o que nos apraz a dizer. O ponto número 3 é a discussão de projetos de resolução, sendo que o primeiro projeto que aí está, e sim, se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, relativamente ainda a uma questão que hoje estava na ordem do dia, que era o projeto de resolução 672 da deputada não escrita, recomendo ao Governo diligencie pela criação de um grupo de trabalho com vista à implementação do projeto piloto de rendimento básico incondicional, que o grupo do Partido Socialista não acolhe a inclusão deste ponto.
Mas isso seria nos outros assuntos, mas fica desde já registada essa posição do Partido Socialista. Mas estávamos então no ponto número 3, discussão de projeto de resolução, sendo que relativamente à linha A, que é o projeto de resolução 945/14 do PSD, e à linha C, que é o projeto de resolução 1472/14 do Bloco de Esquerda, informa-se a deputada Dina Ferreira do PCP, e após contactos com os partidos, os grupos parlamentares autores dos referidos projetos de resolução, este assunto fica adiado. E, portanto, sobra-nos o projeto de resolução 1177/14/2 do PSD, reforço da proteção laboral dos cuidadores informais. E, portanto, como estamos na discussão dos projetos de resolução, eu passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, para dizer de sua justiça sobre o mesmo. Sr. Deputado Elba Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Social Democrata apresentou em 30 de março de 2021 o projeto de resolução 1167, que diz respeito ao reforço da proteção laboral dos cuidadores informais, que trazemos hoje à discussão e que pretendemos ver o projeto votado, já que estamos numa fase final desta legislatura, no sentido de vermos resolvida aquela que entendemos que é uma matéria que deve ter da parte do Governo alguma atenção. Estamos a falar da regulamentação do artigo 14 da Lei 100 de 2019, que o Governo tinha 120 dias para identificar as matérias de reforço da proteção laboral dos cuidadores informais, que até ao momento, ou aquilo que temos, é um conjunto de intenções do Governo, através daquilo que foi a comunicação do Conselho de Ministros de 21/10, o que é certo é que até este momento não passa disso. Tivemos ainda na passada sexta-feira o terceiro encontro dos cuidadores informais em que a senhora Secretária de Estado voltou a dar nota que iriam realmente avançar com estas medidas. O que é certo é que nada é feito. Aquilo que temos neste momento relativamente a este reforço da proteção laboral dos cuidadores não foi iniciativa do Governo, foi iniciativa do Parlamento, e refiro-me àquilo que foi aprovado a semana passada relativamente às matérias do teletrabalho. Daí entendermos que seja pertinente a discussão e a aprovação deste projeto de resolução no sentido de forçar o Governo realmente a identificar as medidas e a publicar para que realmente chegue aos cuidadores informais o reforço da proteção laboral dos cuidadores não principais, que são aqueles que neste momento estão completamente desprotegidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos presentes. Perdão? Tenho então a inscrição do Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista, que está online. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Presumo que me estejam a ouvir.
Estamos a ouvi-lo perfeitamente e a vê-lo. Muito obrigado. Continuar.
Então, cumprimento novamente o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, e sobre o projeto de solução que o PSD aqui nos apresenta, eu creio que a senhora deputada Helga Correia acabou por nos deixar o mote para concluirmos que este projeto de solução acaba por perder a sua oportunidade com a apresentação, com a discussão e com a apresentação das medidas que o Governo fez precisamente no Conselho de Ministros de Outubro. Mas, apesar dessa conclusão, que creio que é óbvia, já que foram elencadas um conjunto de medidas que resultavam, aliás, do compromisso que estabelecemos em conjunto no Estatuto do Cuidador Informal, não deve deixar de dizer que o PSD comporta-se neste debate sobre os cuidadores informais como se, de facto, estivéssemos aliados da realidade sanitária que vivemos nos últimos 2 anos. O PSD comporta-se como se o Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde não tivessem sido os 2 ministérios mais solicitados para o combate à pandemia e como se não tivessem estado focados precisamente nesse mesmo combate. Eu creio que, conscientes da importância que o tema se reveste, da importância de que estas medidas agora apresentadas possam contribuir para aquilo que era o princípio que todos definimos de proteção laboral dos cuidadores principais, não dos cuidadores informais não principais, que o compromisso do Partido Socialista é precisamente ou exatamente o mesmo compromisso que estabelecemos a quando da aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, que é percorrer este caminho tão rápido quanto possível. Naturalmente que todos desejaríamos que estas medidas pudessem já ter sido implementadas e que pudessem já estar ao serviço da proteção laboral de todos os cuidadores, mas não somos indiferentes à situação que vivemos e, apesar disso, continuamos a dar passos que são passos, no nosso entendimento, firmes para que o grau de proteção dos trabalhadores, não, dos cuidadores, não só em matéria laboral, mas também em outras matérias, possam corresponder àquilo que é as expectativas e que são as expectativas que todos nós fomos criando. E nessa medida, nunca é demais aproveitar esta oportunidade para elencar precisamente quais as medidas que o Governo apresentou aos parceiros sociais e que foram, aliás, objeto de um consenso muito alargado em sede de concertação social e que podem corresponder precisamente a esse nível de proteção que certamente todos teremos de acordo que é essencial. A proibição de discriminação pelo exercício dos direitos do cuidador informal, o alargamento do regime semelhante àquele que está previsto para a trabalhadora grávida também, no caso de proteção contra o despedimento de cuidadores informais não principais, a criação da licença do cuidador informal com cerca de 5 dias úteis por ano, a garantia do direito a 15 faltas do cuidador informal não principal no caso de doença e 15 dias para assistência à pessoa com doença crónica e ainda o direito prestativo ao trabalho a tempo parcial ou horário flexível. Estas são as medidas apresentadas, são medidas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a defender até que possam ser implementadas e, naturalmente, que entendemos e esperamos que todos os partidos possam estar também ao lado do Partido Socialista na defesa destas propostas, que certamente melhorarão as condições e os direitos dos cuidadores informais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se existem outras intervenções sobre este assunto. Sr. Deputado Dina Ferreira, Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, nós o que nos parece claro é que, independentemente destas que foram as medidas agora anunciadas pelo Sr. Deputado do PS e recentemente também anunciadas pelo Governo, o que é um facto é que aquilo que ficou inscrito na Lei 100 de 2019, que aliás resulta de uma discussão de várias iniciativas legislativas, inclusive de um projeto de lei do PCP, que tinha especificamente esta matéria que está destacada no artigo 14º, no que se refere às questões da proteção laboral e social dos cuidadores informais. O que é um facto é que havia um prazo de 120 dias para a identificação dessas medidas legislativas, o que face à publicação da própria lei significaria quanto muito que no final de janeiro de 2020 isto deveria estar identificado e de alguma forma elaborado para que pudesse também entrar, digamos assim, em vigor junto dos próprios cuidadores informais. E em janeiro de 2020 não há sequer a questão da situação epidémica para se poder dizer que houve outras questões que se estiveram a tratar. O que aqui se coloca objetivamente é um incumprimento por parte do Governo do que ficou estabelecido em lei, numa lei que, volto a dizer, resultou de várias iniciativas legislativas que tiveram discussão nesta Assembleia da República, inclusive é de um projeto de lei que o PCP apresentou do reforço de apoio aos cuidadores informais e às pessoas em situação de dependência, e o que nós achamos é que não é de todo aceitável que se continue a deixar à espera as pessoas na resolução dos seus problemas. Por isso, o que nós daqui podemos concluir é que, efetivamente, houve, mais uma vez, um atraso por parte do Governo naquele que era o cumprimento daquelas que são as suas obrigações e responsabilidades, inclusive é que ficaram inscritas em diplomas legais. Claro que estas matérias também, digamos que, colocar num projeto de resolução o cumprimento de uma lei é sempre algo que deveria ser até desnecessário, porque as leis, se existem, são elas para ser cumpridas e não deve ter que ser feita uma discussão de um projeto de lei, de um projeto de resolução a dizer que se cumpra um artigo que está numa lei, quando partindo naturalmente do pressuposto que as várias entidades competentes, incluindo o próprio Governo, têm é que cumprir efetivamente o que está inscrito na lei. Por isso, a nossa parte, que nós entendemos, é que isto já vem tardiamente, naturalmente, mas que, vindo tarde, tenha que ter a aplicação urgente junto dos cuidadores informais, no caso, os não principais. A proposta do PCP era mais alargada porque incluía todos. O que ficou inscrito em lei foi, efetivamente, os cuidadores informais não principais, mas o que nós entendemos é que isto é urgente também na sua aplicação, pronto, e que o que vem já vem naturalmente tarde, face até àquela que era a responsabilidade legal do Governo nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se existem mais intervenções, pedidos de intervenção.
Eu quero, Presidente.
Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado. Sobre este projeto, temos de dizer o seguinte. Primeiro, o Bloco de Esquerda propôs, quando se discutiu o Estatuto, que o próprio Estatuto fizesse alterações ao Código de Trabalho. E propusemos uma série de medidas que pretendiam consagrar aos trabalhadores, aos cuidadores informais, o direito a reduções de horários, horários flexíveis, licenças para cuidadores, majoração das férias, etc. Essas propostas foram chumbadas nomeadamente pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. E acabou por ficar na lei uma norma que foi o possível, mas que não era, digamos assim, uma solução boa do nosso ponto de vista, que era remeter para o governo a identificação das normas laborais. Terá sido, penso eu, das poucas vezes em que o Parlamento abdicou de legislar sobre o trabalho, dizendo que cabia ao governo, que aliás, em princípio, não pode fazer alterações à lei laboral, porque elas são monopólio do Parlamento, cabia ao governo encetar esse processo. Ou seja, num processo legislativo, o Parlamento alijou a sua responsabilidade de alterar o Código, atirando para o Governo a identificação das normas do Código que deviam ser alteradas para responder aos cuidadores. Não tendo concordado com essa opção, tendo submetido as alterações ao Código de Trabalho e, portanto, os direitos laborais à votação para que eles pudessem ficar consagrados na lei que estabeleceu o Estatuto do Cuidador, nós perdemos essa batalha e foi aprovada a norma que é conhecida. No caso do Código de Trabalho, nós estaremos sempre a falar dos cuidadores não principais, porque os cuidadores principais se definem precisamente como aqueles que não têm atividade remunerada e, portanto, que não têm trabalho, portanto, não estão abrangidos pelo Código. Em todo caso, essa norma não foi cumprida pelo Governo, como é sabido. E, portanto, foi só agora, passado, enfim, bastante mais tempo, porque estamos a falar de uma lei que foi aprovada ou que está em vigor desde 2019, e portanto passaram mais de 2 anos e o Governo inscreveu algumas medidas na Agenda para o Trabalho Digno. Portanto, nós achamos um pouco supérfluo, um pouco inconsequente, estar agora a recomendar ao Governo que identifique as medidas que no fundo o Governo já inscreveu nessa agenda, embora tardiamente. O próprio Parlamento fará essa discussão, porque as alterações ao Código de Trabalho vão ter que passar pelo Parlamento e, portanto, o que cabe ao Parlamento em matéria laboral não é recomendar ao Governo que faça uma matéria que é da exclusiva competência do Parlamento, alteração ao Código de Trabalho, e, portanto, é fazer essa alteração. Existe a proposta do Governo, teremos a oportunidade de a discutir. Desde já nós sinalizamos que ela é altíssimamente insuficiente, porque dizer-se que os cuidadores informais disponham de uma licença de 5 dias é muito pouco. E depois há um outro problema, é que as normas que estão previstas pelo Governo prevêem que as pessoas mantenham todos os seus direitos, exceto a remuneração, e portanto não estamos sequer a falar de licenças que permitam ter uma prestação social substitutiva do rendimento do trabalho. Ou seja, são licenças que só podem ser utilizadas na prática por quem possa sobreviver sem receber o dinheiro que resulte da remuneração e, portanto, que resulte do seu trabalho. Nós achamos que é preciso estas licenças para os cuidadores, a elas corresponda um subsídio, como acontece com o subsídio com a baixa perdoença, como acontece com o subsídio por assistência a filho. Ou seja, nós não podemos criar um direito em que as pessoas, se não recebem nada, também ficam muito inibidas na sua utilização. Mas pronto, teremos a oportunidade de fazer essa discussão na alteração ao próprio Código de Trabalho, mais do que em projetos de resolução. Não estamos contra a intenção do PSD de sinalizar o tema, obviamente. Essa preocupação com o tema, com a concretização do compromisso que estava na lei, nós acompanhamos. Agora, de facto, achamos que não estamos em tempos de recomendações. Neste momento estamos em tempos de alterar o Código de Trabalho para consagrar direitos para os cuidadores e, infelizmente, isso já não vamos a tempo de o fazer nesta legislatura, penso eu, porque a proposta de lei, apesar de estar apresentada, não virá ainda, ou já não virá ao Parlamento ainda nesta legislatura, mas esperamos que isto possa ser uma prioridade da próxima legislatura, independentemente da composição e da relação de forças que ela venha a ter. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, os partidos já se pronunciaram e eu passaria de novo a palavra ao autor do projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Eloy Correia, para encerrar esta discussão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dar algumas notas relativamente àquilo que foi esta discussão. Dizer que, e dizer ao Sr. Deputado Luís Soares, que aquilo que o Governo nos deixa é um conjunto de intenções. O Governo teve 2 anos para identificar as medidas de reforço da proteção laboral. Aliás, o Partido Social Democrata, ao longo destes 2 anos, sempre que houve audições com a Sra. Ministra ou sempre que houve Orçamento de Estado, fez questão de alertar o Governo para este atraso consecutivo. Dar a desculpa de que vivemos um período excepcional nestes 2 anos em que tivemos com a pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19 não é desculpa para tudo. Ainda para mais, o Sr. Deputado deve-se recordar perfeitamente que durante o período de pandemia, os cuidadores informais foram muitos deles empurrados para casa com o encerramento dos centros de dia, em que deixaram de ser cuidadores informais a tempo parcial e se foram cuidadores informais a tempo inteiro sem terem qualquer apoio da parte do Governo. Temos também, e relativamente àquilo que falou o Sr. Deputado José Soeiro, que fala que o partido, e eu não falo pelo Partido Socialista, mas falando nos 2 partidos, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que não votaram favoravelmente a inclusão destas medidas identificadas já na Lei 100 de 2019. Dizer, Sr. Deputado, que o Partido Social Democrata foi coerente com aquilo que diz e com aquilo que tem dito ao longo destes anos, que é medidas de proteção laboral que alterem profundamente o Código de Trabalho devem ser discutidas e aprofundadas em sede de concertação social. O Governo, durante estes 2 anos, teve tempo de identificar essas medidas e levar à concertação social e já estarem essas medidas no terreno a apoiar os cuidadores informais. Aquilo que nós temos na agenda de trabalho digno não deixa de ser um conjunto de intenções, e eu digo um conjunto de intenções porque estamos no final do processo desta legislatura, a agenda de trabalho digno ainda não entrou na Assembleia da República, não vai entrar certamente nesta sessão legislativa, e se entrar não vai ser discutida e não vai surtir efeito no imediato aos cuidadores informais. Por isso, estas expectativas que estão a ser criadas pelo Governo, aquilo que eu digo, não deixa de ser um conjunto de intenções, de boas intenções, que nós saudamos, mas que na prática não têm nenhuma aplicabilidade aos cuidadores informais. E é isso que este projeto, e nós ao agendarmos esta discussão, é enfatizar a urgência de resolvermos esta questão e de darmos apoio aos cuidadores informais no terreno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E encerramos assim esta discussão. Portanto, este projeto de resolução irá ser votado na próxima sexta-feira em plenário. Passamos ao ponto número 4. É a deliberação sobre a admissão e designação do relator da petição número 317/14/3, alteração do regime legal de luto parental, que tem um número bastante elevado de assinaturas, 82.620. E o deputado o relator será a indicar pelo grupo parlamentar do PSD. Eu gostava de apenas dizer que antes de ouvir qual é a indicação do grupo parlamentar do PSD relativamente à indicação do relator, que esta petição corresponde, ou o tema da petição corresponde exatamente àquilo que está, o agendamento projetivo do PS para o dia 25, creio que é o dia 25, não é? Quinta-feira, dia 25, hoje, e, portanto, e também dizer que, de acordo com o artigo 24 da Lei de Exercício de Petição, número 8, sempre que for agendado debate em plenário cuja matéria seja idêntica à petição pendente, que reúne as condições estabelecidas no número 1, não me lembro agora o número de assinaturas mínimo, esta pode igualmente ser avocada desde que o autor do agendamento e os peticionários manifestem o seu acordo. E, portanto, e tendo em consideração que esta é uma matéria que tem colhido, enfim, e com uma elevada mediatização e que tem colhido, pelo menos daquilo que é conhecido, um elevado consenso, estão aqui reunidas as condições para que isso possa acontecer, obviamente, que competirá ao Partido Socialista como autor, digamos, desse agendamento putativo. Eu perguntaria à senhora deputada Helga Correia que pudesse indicar quem é o relator por parte do PSD.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD será a senhora deputada Sandra Pereira.
Pronto, muito bem. A Sandra Pereira, eu esqueci de um pormenor que é um pormenor formal, que é votarmos a sua admissibilidade. E, portanto, quem vota contra a admissibilidade, quem se abstém, portanto, foi admitida por unanimidade. Não sei se o Partido Socialista, relativamente a esta matéria, quer dizer alguma coisa, tendo em consideração aquilo que eu expus relativamente ao agendamento putestativo desta mesma matéria.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Realmente não temos nada a obstar, até porque realmente, como confirmou e aqui foi referido pelo Sr. Presidente, irá ser agendado no dia 25 este debate putestativo e o tema que o Partido Socialista levará será exatamente o projeto de lei 993, que aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento de descendente de primeiro grau na luta na linha reta ou equiparada. Portanto, os 20 dias mais 15 dias do que o atual. E, portanto, vai ao encontro na linha desta petição. E, por isso, nada a obstar. Obrigada.
Muito bem. Estamos aqui a dizer que, enfim, em termos de aspectos formais, há a questão também... digamos que o relatório, e desejavelmente isso poderá acontecer já na próxima quarta-feira, julgo eu, de aprovar o relatório e também a questão da audição, ainda que nós possamos dar como audição já efetuada, uma vez que os peticionários, ou o primeiro peticionário, já foi ouvido. E, portanto, há aqui condições. De todas as formas, dizer que, tratando-se de uma petição, ela não cairá, ao contrário das iniciativas legislativas, não cairá com o final da legislatura. E, portanto, mesmo por qualquer motivo isto não tenha condições de ser terminado agora, o processo, enfim, eu creio que está facilitado relativamente a uma próxima legislatura. Relativamente aos outros assuntos, havia aqui a intenção de... tendo que haver consenso, naturalmente, da discussão do projeto de resolução 662/14 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo que diligencie pela criação de um grupo de trabalho com vista à implementação de um projeto piloto de rendimento básico incondicional. Eu fui informado por parte do Partido Socialista que, enfim, não discorda que seja efetuada agora a discussão e, portanto, ela será agendada para a próxima quarta-feira. Relativamente a outros assuntos, eu não tenho mais nada. Pergunto... Não tenho. Tem que se ler sempre o verso das folhas. Temos aqui também a questão da discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução 1481/14/3 do Bloco de Esquerda, que institui o dia 20 de outubro como o Dia Nacional das Acessibilidades, e 1491/14/3 do PAN, que recomenda a criação do Dia Nacional das Acessibilidades. Relativamente a isto, eu pergunto se... algum dos partidos, dos grupos parlamentares, se opõe a que esta discussão e votação se possa fazer neste momento. Aliás, exatamente, há um texto comum e, portanto, é sobre esse texto comum. Então, relativamente a isto, pergunto que se os partidos se desejam, portanto, aqui, de facto, o texto comum...
Nós tínhamos enviado esta tabela, só porque é manifestamente simples, porque é só este texto aqui, temos sugestões de redação, mas entretanto, ontem, ao fim já de noite, recebemos uma proposta conjunta do Comitê do PAN, que faz parte da Comissão,
e do Bloco de Esquerda. Pronto, eu creio que os partidos tiveram acesso a um texto final, não é? De projeto relativamente aos projetos de resoluções. Já agora, muito rapidamente, como uma vez já foi um pouco fora de horas, eu passo a ler. E, portanto, resulta, digamos, do acordo destes dois grupos parlamentares. Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PAN apresentam a seguinte proposta de redação final dos projetos de resolução números 1481/14/3 do EE e 1491/14/3 do EE. Título: consagra o dia 20 de outubro como Dia Nacional das Acessibilidades. A Assembleia da República resolve, nos termos do artigo 5º, do número 5 do artigo 166 da Constituição, consagrar o dia 20 de outubro como Dia Nacional das Acessibilidades. O PAN nós não temos na nossa comissão, nem está nenhum representante online, mas temos o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a quem eu caçaria a...
Diana Santos.
A Sra. Deputada Diana Santos, peço desculpa, não tinha reparado, peço imensa desculpa, e passo-lhe a palavra, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Nós decidimos simplificar, tendo a Assembleia da República competência para decretar, nós achamos por bem abreviar o texto desta forma e simplificando, perceber se é execuível, assim. Muito obrigada.
Bem. Exatamente, pois é, este pormenor aqui é um pormenor formal, mas que faz toda a diferença, isto é, eram dois projetos de resoluções que recomendava ao Governo que, mas este de facto é uma competência da Assembleia da República e, portanto, aqui consagra ponto final para a caso seja aprovado naturalmente. E, portanto, dado esta explicação e também ouvida a intervenção por parte do Bloco de Esquerda, pergunto se os grupos parlamentares desejam pronunciar-se sobre o mesmo no âmbito desta discussão. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só para dizer que nada contra o que aqui foi indicado, portanto o Partido Socialista nada tem a apostar relativamente ao que foi aqui referido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marta Freitas. Não havendo mais intervenções, eu creio que, digamos, obtém, são intervenções que, pela sua omissão, representam, digamos, um apoio, à proposta. E, portanto, passamos então à votação. Pergunto quem vota contra... Quem se abstém e, portanto, está aprovado este texto, está aprovado por unanimidade, será votado também na sexta-feira, na próxima sexta-feira em plenário, votação final global. Existe ainda aqui um último ponto, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 1471/14 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a implementação de medidas urgentes que permitam suplantar as dificuldades no Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, no que se refere à formação dirigida a pessoas com deficiência e incapacidade. Eu creio que tiveram acesso à proposta de texto de redação final, que veio, obviamente, da Pleno, como é nestes casos.
Não só sugerimos que fosse nada aqui a repetir,
pronto, e relativamente ao mesmo, porque os serviços recomendam que, no primeiro ponto, a seguir à expressão abra de imediato, cai à vírgula, uma vez que, em termos de português, digamos assim, de boa gestão da língua portuguesa, ou neste caso da escrita em português, não faz sentido ali a vírgula. Portanto, mas tem acesso, pergunto se desejam pronunciar-se ou se...
Só dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nará o pôr com alteração e, portanto, poderá seguir dessa forma. Muito obrigado.
Mas sem vírgula, presumo.
Sem vírgula. Sem vírgula. Sem vírgula. Muito obrigada.
E agora sim, da minha parte, relativamente aos outros assuntos, não tenho mais nada a dizer. Pergunto aos grupos parlamentares, senhoras e senhores deputados, se neste ponto, outros assuntos, que é o último ponto, se desejam trazer algum tema aqui à discussão. Não havendo, despeço-me e até à próxima reunião, que será na próxima semana. Atenção, os coordenadores dos grupos parlamentares irão informar certamente as senhoras e senhores deputados, mas... Está agendado, ainda não sabemos exatamente qual será, digamos, a ordem de audição, mas está agendado para a próxima terça-feira, dia 16, a começar logo às 11 horas, a audição dos parceiros sociais, sindicais e patronais, por um conjunto de matérias que estão ainda pendentes e que procuraremos resolver em termos de processo legislativo até ao final. Até ao final dos trabalhos do Parlamento, portanto, até àquela sexta-feira, 26, que será o último dia dos nossos trabalhos. Muito obrigado e até para a semana.